PFL Cultura.
Se as pessoas estão de má vontade com a política, política nelas. Ou seja, o único jeito de você mostrar, você, eu quero dizer assim, das pessoas perceberem que a política é um recurso importante para elas, é elas, digamos assim, se deixarem contaminar pela política. Aí você fala, bom, mas como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer pela discussão. Entende? Eu acho que não tem um outro procedimento que possa produzir interesse das pessoas pela política. Eu quer dizer, poderia ter um procedimento, que seria o do bom exemplo dos políticos, né? Se você tivesse um sistema político legal, pessoas, políticos, digamos, idôneos, íntegros, perfeitos, virtuosos, blá blá blá, isso funcionaria como um exemplo e estimularia as pessoas, do mesmo modo que, sei lá, um professor, um cara que trabalha com informática, né, um taxista que pode dar exemplos para os outros, para os filhos, para os amigos, para... Como você não tem isso, como é que as pessoas podem recuperar ou adquirir uma perspectiva positiva da política, uma visão positiva da política? É pela discussão, feita por aqueles que são políticos e, sobretudo, por aqueles que não são políticos, como são os intelectuais, os artistas, os internautas, as pessoas em geral, né? Então, eu acho isso. É como se você tivesse uma gripe suína na política. O único jeito é você inocular a política nas pessoas. O antídoto é a própria política. Porque, na verdade, eu acho que não tem uma única coisa, né? É uma combinação de coisas, né? Quer dizer, que vai querendo, se a gente quiser generalizar bastante, tem que começar nas escolas isso. Tem que passar, não é que começar, tem que incluir as escolas. Porque você vai formar uma geração, se nada for feito, você vai formar daqui a 15 anos, vamos dizer, você vai ter uma geração de pessoas que vão estar com 30 anos completamente refratárias à política, né? Então, para isso eu visto uma perspectiva pessimista, né? Mas que não é irrealista, porque pode acontecer isso. Certo? Se eu pegar meu filho que tem 17 anos, para ele a política é... Não sei como ele classifica. Não é que ele fala mal, mas nem, não é uma coisa que está presente no cotidiano dele. É uma coisa que ele não perturba ele.
Não. Ele acha que não tem influência.
Ele não acha nada. Ele não, entende? Ele não tem opinião. E não é, é o meu filho. Quer dizer, pelo fato dele. Na minha casa a gente conversa essas coisas. Né? Agora, imagina que na casa de um professor de engenharia não se converse tanto isso. Uhum. Né? Numa casa que conversa, tem milhões de livros, tem isso, ele vê o pai. Ele não se toca, né? E eu não estou criticando ele, não. É porque a política realmente não chega até ele. Porque essa política que está acontecendo aí, ela não está sacando, não está entendendo o mundo que existe. Ela se afastou do mundo. E ao se afastar do mundo, ela afastou as pessoas dela. Entende? Então eu acho que a internet pode ajudar, porque você tem uma interatividade ali que é surpreendente.
A própria Obama.
Ela não foi decidida pela internet. Claro. A internet não vai decidir.
Sim.
Né? Até pode ajudar a decidir, mas não vai ser o fator. Eu vou ganhar uma eleição, claro, porque eu uso o Twitter. Uhum. Né? Não é isso, porque as eleições ainda continuam sendo ganhadas com saliva, grana e relações, né? E marketing. Saliva, marketing, imagem. Né? Nas ruas, na televisão, mais do que na internet. A grande mídia da política, das eleições sobretudo, é a televisão, né? Agora, a internet está entrando. E você tem nessa linha de fazer a integração da televisão com a internet, cada vez é mais integrado, né? Eu acho que eu, por exemplo, estou assim há 6 meses, que é quando vai acabar a reforma que eu vou fazer na minha casa, para ter uma televisão e um computador na sala ali. É uma coisa só para eu me divertir.
Integrado.
É, integrado. Né? Então, a hora que você tiver isso generalizado, a televisão não vai ser mais a única mídia e talvez não seja mais a mídia central, a mais importante. É que isso vai demorar, né? Porque você tem milhões e milhões de pessoas que pararam na televisão e vão ficar décadas ali.
Tem gente que fala numa rádio
ainda, né? É, não, então vai demorar. Mas eu acho que a eleição do ano que vem, por ter esse componente, pode ser uma eleição diferente mesmo. Entende? Para melhor, né? Entende? Acho que pode os políticos, eles vão botar mais a cara no espaço da internet, no ciberespaço. Então eles vão ter que melhorar o discurso. Essa ida de um monte de políticos para o Twitter, por exemplo, né? Eu estou lá, eu venho lá, ponho as coisas lá, fico, eu me divirto com aquilo lá. Se tem algum efeito, eu não sei. Mas os políticos, eles estão todos indo para o Twitter. Isso vai forçá-los a ter algum tipo de mensagem para dizer, para colocar ali. Eles não vão colocar que tipo de cardápio eles comeram hoje, porque senão vai ser ridículo. Qualquer coisa, né, uma frase, uma ideia, né, poderá, quer dizer, o Twitter é uma coisa aberta, você escreve lá o que você quiser. Se você quiser falar das suas angústias, você fala, dizendo onde você vai estar amanhã, você fala, fala o que você quiser. Dos políticos, dos intelectuais, eu acho que a gente pode esperar que tenha alguma coisa mais substantiva, mais densa. Se a gente vai falar, ah, hoje eu vou almoçar com o meu amigo. O que me interessa falar isso daí? Sei lá.
A partir do momento que você segue alguém, você quer um conteúdo.
É,
você tem uma expectativa com a pessoa.
Isso, isso aí. Então, exatamente. Sendo um candidato, se o cara vai no Twitter e começa a falar qualquer bobagem, as pessoas vão dizer, pô, eu vou votar nesse babaca.
É verdade.
Mas, então, não é, não sei. Eu imagino não, que seja não, isso. Como foi o uso que o Obama fez disso? Como é que ele usa o Twitter? Eu até me inscrevi lá na lista dele, mas eu não, na verdade nem sei se ele põe coisa toda hora e me distraí. Mas, e também não é só, eu precisaria avaliar um ano da campanha, como foi o uso disso, como repercutiu. Isso ninguém sabe. Já todo mundo acha que foi um instrumento importante, mas não dá para você provar que foi. Se ele não tivesse no Twitter, ele teria perdido a eleição? Acho que não. Mas, eu já fui muito a favor do voto obrigatório. Muito. Eu não admitia que não se tivesse voto obrigatório. Porque eu achava o seguinte, que você não tem o direito de se recusar a ser cidadão de um lugar. Essa era a minha posição. Hoje eu já estou pegando mais leve nisso daí, porque eu também estou achando que você não pode forçar demais as pessoas a fazer o que elas não querem. Eu acho que é um direito que as pessoas têm de não votar. Então eu oscilo muito nisso, mas pensando em termos gerais, o que, que aconteceria se o voto não fosse obrigatório? Eu acho que a gente teria mais compra de votos do que se tem hoje. Porque assim, você não é obrigado a votar, mas se eu te der um almoço, você não seria capaz de votar em mim? Não estou falando um político, né? Cara, eu não vou votar. Ah, pô, meu irmão, vai lá votar, depois a gente faz um churrasco. Ah, o cara vai, né? Entende? Então, agora, sendo obrigatório, ele tem que ir de qualquer jeito. Claro que o cara pode falar assim, olha, você vai, já que você vai mesmo, eu te dou um churrasco e você vota em mim. Mas não tendo a obrigação de ir, porra, fica, eu acho que isso que aconteceria.
CPFL Cultura.